Muito bem, meus amigos, hoje está começando o primeiro podcast do Léo Vai Pra Marte. Essa iniciativa nova que eu tomei aqui de fazer um podcast para falar de cinema, fotografia, vídeo, arte, falar com viajantes, pessoas que viajam o mundo. E hoje, no meu primeiro piloto, é o piloto, né, do podcast, eu tô com um convidado aqui, ele é fotógrafo, ele é especializado em casamento, essa é a onda dele como fotógrafo. Ele é um youtuber cearense, ele defende o YouTube aqui no Ceará. Já tá com mais de 3 mil seguidores aqui no YouTube, militando, né? O que mais? Ele tem 21 mil inscritos no Instagram. Ele já viajou diversos países viajando, fotografando por aí. Entende muito de como se promover nas redes sociais. Enfim, deixa eu apresentar logo quem é. É o Arthur Rosa. E aí, Arthur Rosa?
Pô, isso é quase uma terapia, né? O cara sai daqui com autoestima lá em cima mesmo, né?
Deu certo
a apresentação? Uma apresentação dessa daí.
Então pronto.
De onde foi que tu tirou essas informações? Que nem eu sabia que eu tava com a bola tão
Você
alta
tá
assim,
bem,
né?
Cara. Vamos fazer o seguinte, vamos de vinheta. Voltamos. E aí, Arthur Rosa, cara, que legal tu estar aqui no piloto.
Um prazer todo meu, Léo, na verdade. Te agradecer pelo convite, né, de estar aqui no teu podcast. Eu acho que vai ser uma forma bem bacana de você estar mostrando aí os bastidores do trabalho de bastante gente aí, né, do ramo de... Tanto não só fotografia, né, pelo que tu me falou aí antes aí. Vocês vão trazer vários tipos de convidados aqui.
É, cara, a gente vai trazer...
O podcast é muito bacana.
O podcast, ele vai ser plural de tarde, né? Eu quero falar com fotógrafos, com cineastas, com atores, atrizes... Galera do meio e também pessoas que viajam o mundo, porque eu adoro viajar, né? Léo Vai Pra Marte, tem a ver
com essa pluralidade é muito importante também, né? Você vai trazer, no caso, são todas as coisas que estão relacionadas dentro do ramo da arte, né? Sendo arquitetura, ou fotografia, ou filmagem, ou cinema, enfim, tudo é arte, tá tudo meio que interligado ali e isso vai ser muito bacana também para todo mundo que tá ouvindo. Então, até pede para as pessoas se inscreverem logo aí, né? E assinar o canal.
É, rapaz, olha, pessoal, como eu tô gravando esse piloto agora, ele ainda é um mistério, certo? Ele ainda é um mistério. Eu não sei quais são as plataformas que ele vai estar 100%. De cara, eles vão estar no Anchor. Assim, ele vai estar no Anchor. Já é uma plataforma que ele vai estar rolando. E no meu canal de YouTube. Ele vai estar no canal de YouTube, só o áudio disponível lá. No Léo Vai Pra Marte no YouTube. Então assim, meus amigos, entrem nessa jornada. Em breve eu vou colocar no Spotify, colocar em tudo que for possível, né, não, Arthur?
Exatamente. Eu desejo todo o sucesso do mundo aí pra ti também.
A gente já colocou. Fala aí.
Tô ansioso pra ver, na verdade, o que a gente vai conversar aqui, né?
Certo,
que é tudo
cara.
Surpresa, sem script.
E a gente já colaborou antes no YouTube, né?
Já.
A gente já fez uma parceria lá pra falar sobre o YouTube. A gente desabafa muito sobre isso. Eu desabafo muito contigo sobre o YouTube, né?
Pô, altos áudios.
Altos áudios. Esses áudios não podem vazar. Tem momentos que eu amo o YouTube, tem momentos que eu amo menos o YouTube. Mas eu tô lá. Eu tô indo. Eu não sou como você, né? Um cara que já tem os 3K, mas a gente vai devagarzinho, né?
Acho que o número de seguidor, na verdade, nem é tão importante, não. Eu até uma vez, tu me falou, e eu acho que eu tinha te falado também, sobre essa questão, do impacto, ele é mais importante do que propriamente o número de seguidores que você tem, né? Às vezes você tem um número de seguidor pequeno no seu canal, ou no seu Instagram, ou no seu Facebook, enfim, qualquer plataforma que você esteja, que a sua audiência esteja te acompanhando, mas o fato é que o impacto que você causa naquelas poucas pessoas que te seguem, ele é mais importante do que um grande número de pessoas ali te seguindo, né?
Isso é verdade.
Então, eu acho que eu tenho, por exemplo, eu tenho 3 mil lá inscritos. É um número pequeno, obviamente, quando você compara canais grandes, principalmente no universo do Brasil, onde os canais de humor, os canais de pegadinha, eles alcançam números aí estratosféricos aí na casa de 15, 20 milhões aí de inscritos, né? São canais bem grandes, né?
Mas a gente que trabalha com o YouTube, que tá ali, a gente sabe como é difícil cada seguidor, né, cara?
Muito difícil, muito
3
difícil.
3 mil seguidores no Instagram é completamente diferente de 3 mil seguidores no YouTube, né?
Exatamente.
É a jornada, né, cara?
Ela é bem mais rápida, também é mais fácil, né? As pessoas, tipo, têm mais facilidade de seguir do que no YouTube. No YouTube você tem que dar um motivo muito grande para elas clicarem no botão de assistir. Sim. Principalmente quando você tá fazendo vídeos no estilo... How to, né? Aqueles vídeos de como fazer alguma coisa, né? Que essas pessoas, na verdade, elas têm uma dúvida, elas pesquisam como fazer, elas resolvem um problema delas e elas vão embora, né? Então é difícil de você segurar aquela audiência ali e conquistar ele pra te seguir ali naquele momento, quando ele só queria, na verdade, tirar uma dúvida que ele tinha num determinado momento, né?
Arthur, vamos do início, lá do início. Eu quero saber o que foi, como é que surgiu o interesse de você ser fotógrafo? Como é que começou a tua parada com a fotografia?
A fotografia, na verdade, ela começou bem cedo na minha vida, apesar de eu não ser filho de fotógrafo nem nada, mas minha mãe sempre teve câmera em casa, ela sempre manteve câmeras e desde pequeno, na época dessa câmera do filme, eu já costumava pegar a câmera da minha mãe escondida e ficar tirando fotos. Quando ela ia revelar, ela encontrava um monte de fotos que eu tinha tirado já, né? E ela ficava surpresa, até me elogiava, eu não sei se essas fotos eram boas, porque eu nunca mais as vi.
É mãe, né, cara?
É, mãe é mãe, né? Mas aí a vida foi passando e tudo mais, mas eu sempre tive aquela curiosidade por fotografia, né? E quando eu consegui... Para quem não sabe, eu sou servidor público, então quando eu passei no meu primeiro concurso, eu tive a possibilidade de comprar a minha primeira câmera, né? E aí foi quando eu comprei uma daquelas super zooms, uma Canon SX30 ou alguma coisa, eu não me lembro exatamente o modelo, mas é uma daquelas que você pode fotografar a lua, que tem aquele zoom de 40 vezes lá, incrível lá, né? Mas a qualidade é péssima. E aí com ela eu comecei a aumentar mais ainda a minha paixão pela fotografia, né? Foi fotografando, fotografava a natureza, fotografava a lua quando estava cheia, ia para a beira-mar fotografar o mar, até que quando aquela câmera começou a me limitar, porque eu comecei a estudar, descobri que existia um tal de RAW, que você podia editar ele melhor, enfim, que ia dar uma qualidade maior, e aí foi a hora de comprar minha primeira DSLR, explorei o máximo que a minha 18-55 de kit oferecia, e aí fiz o upgrade já para uma lente um pouco maior, né, que foi a 18-135mm, e fui andando, né, e... Quando foi em dezembro de 2012, a minha cunhada estava grávida, eu ia ser padrinho do rapazinho, do João, e ela não tinha nem pensado, eu acho, na verdade, não ia fazer um ensaio de gestante. E eu me ofereci, falei, ah, vamos fazer um ensaio de gestante, acho que é importante registrar e tal, e a gente acabou fazendo essas fotos. E teve umas fotos bem legais que eu fiz no ensaio, porque a filha dela mais velha estava um pouco chateada, né, com a situação ali de tirar foto e tudo, e eu fiz uma foto dela toda emburrada, com a barriga da mãe dela desfocada no fundo, assim. Enfim, é áudio, vou tentar descrever a foto aqui, mas é meio complicado. Enfim, a foto era uma foto bem emotiva, de certa forma, e eu postei essas fotos depois numa página que eu tinha, chamada Momentos Fotográficos, é o novo, e aí,
momentos fotográficos?
Era uma página que eu tinha, porque eram momentos fotográficos que eu tinha, enfim, de fotografar o sertão, um monte de coisa, mas sem nenhuma pretensão comercial na época.
Entendi.
E aí uma amiga dela viu essas fotos e falou assim, caramba, eu queria fazer um ensaio também de gestante contigo, Arthur. Eu falei, olha, eu não trabalho profissionalmente ainda, mas eu vou estar indo para os Estados Unidos em abril e eu vou comprar uma câmera melhor. E quando eu voltar, se não tiver afim ainda, der tempo de fazer teu ensaio, eu faço. E ela, vai ser melhor ainda, porque eu já vou estar com 8 meses, quando tu voltar em abril. E aí deu certinho, fiz o primeiro ensaio dela, essa pessoa, por acaso, tinha uma irmã que também gostou das fotos, já me convidou também. Por acaso, essa família, eles tinham confecções, então, trabalhavam com moda, enfim, com venda de roupas, né? E aí acabaram me contratando para fazer ensaios de moda para eles, eu comecei a ter tive uma breve carreira ali na moda, né, que eu trabalhei com eles, e depois com algumas blogueiras daqui de Fortaleza. E aí foi indo, né? E um dia eu ouvi um Nerdcast de um fotógrafo de casamento chamado Danilo Siqueira, que é um fotógrafo que eu gosto muito do trabalho dele, hoje é meu amigo também, e aí eu me interessei por fotografia de casamento, fui seguir o cara no Facebook, gostei do trabalho dele, gostei da proposta que ele tinha com a fotografia de casamento, comecei a seguir ele, e certo dia ele vinha para Fortaleza, né? E eu contratei ele para fazer um ensaio meu com a minha esposa, e logo após o ensaio, eu com o cheque na mão, falei, cara... deixa eu fotografar o casamento contigo, que ele veio para fotografar um casamento em Fortaleza, né?
Massa.
Então, eu peguei, aproveitei que ele tava vindo e contratei ele para fazer o ensaio, e com cheque na mão eu joguei a minha isca. E aí ele não tinha para onde correr, que eu tava olhando no olho dele e eu falei, é agora.
Boa.
E aí ele não tinha como dizer não e falou, vamos lá, mas tu só não pode publicar essas fotos. Eu falei, tudo bem, não vou publicar não.
Foi pela experiência, né?
Exatamente, a experiência de trabalhar com ele, ver ele trabalhando. E aí eu fiquei lá segurando, durante a cerimônia, fotografia à vontade ali, eu já tinha uma 6D, né, uma câmera full frame e tal. Que foi bem importante também.
Segurou muito LED?
Segurei LED durante a festa e eu ficava segurando LED com a mão e fotografando com a outra, né? Aqui com a 50mm encaixada, com a 135, que eram as lentes que eu tinha na época. E essas fotos desse casamento eu falei pra ele que não ia publicar e não publiquei, mas eu fiz um álbum impresso. Tá, que pariu.
Eu acho que estão fazendo um...
O cara tá gravando um podcast e o cara começa a quebrar a parede.
Estão batendo carne ali do lado, sabia? Eu acho. Não tem problema não, amigo. Aqui é vida real, vamos nessa.
Então, acho que eles estão quebrando o suco ali da lanchonete.
Galera, só para contextualizar vocês que estão ouvindo aqui, esse podcast acontece no meu escritório aqui, é na sala de reunião. Um ambiente legal, mas do lado tem uma cafeteria, então acontecem coisas do lado. Então, eventualmente, seremos interrompidos por coisas. Assim, pode ser um ovo sendo batido, pode ser um shake sendo feito, né? Mas é isso aí. Vamos retomar o nosso pensamento. Você estava falando que pegou carona aí, foi lá, fez, e daí que você começou a fazer
exatamente.
Tudo.
Exatamente. E aí onde vem, acho que talvez até alguma lição para o ouvinte aí, que de repente quer entrar no fotógrafo de... quer entrar no mercado de fotografia de casamento, né? Foi que eu fiz um álbum impresso com essas fotos, E utilizei elas também para fazer anúncios no Facebook. Então, na época, o Facebook estava muito em alta ainda, isso em 2014. E como as pessoas preenchiam o perfil dela lá, elas colocavam várias informações. Colocam a idade, colocam o sexo, colocavam o principal para mim, que era o status de relacionamento. Então, todo mundo que contava pro Facebook, que morava em Fortaleza, que estava noivo, que tinha entre 22 e 30 anos, lá por exemplo, 35 anos, enfim, eu não lembro se eu colocava esses ajustes de idade, e que tinha interesses em páginas de fotografia de casamento, eu colocava tudo isso lá no gerenciador de anúncios, essas pessoas estavam dentro do meu público-alvo. E eu fiz um anúncio com essas fotos desse casamento, que dizia o seguinte: contrate Arthur Rosa e ganhe o ensaio externo. Então, isso tipo, causou assim, um boom muito grande, porque poucas pessoas anunciavam na época, e eu já tinha feito meu site, todo bonitinho ali e tudo mais. Estudei um pouquinho de como fazer esses anúncios, e graças a esses anúncios eu fechei 10 casamentos logo assim, na primeira semana que eu tinha lançado eles. E eu levava esse álbum impresso para as reuniões na Livraria Cultura, e as pessoas viam lá e gostavam das fotos, inclusive elas muito boas. E tenho até uma curiosidade, depois... 4 anos depois, eu fiz um workshop com o Danilo Siqueira, que ele veio aqui em Fortaleza fotografar um novo casamento. E por acaso, a noiva que ele fotografou o casamento, que hoje também é minha amiga, eu conheço ela, a Bia Saboia, que é fotógrafa aqui em Fortaleza também.
Bia Saboia, conheço também.
Pronto. Ela tava no workshop também, e eu dei o álbum de presente.
Da Bia?
Não, não. O Danilo fez o casamento da Bia e eu fui de entrão, porque eu.
Foi até a Blue, pedi. Né, que filmou a Blue Films.
Exatamente, a Blue Films filmou. Foi o primeiro contato que eu tive com eles na época. E eu fui como era o terceiro fotógrafo. O segundo fotógrafo dele, na verdade, era o Osananda 3 Cliques. E aí, tá, eu fiz esse álbum e quando foi agora no workshop, eu entreguei o álbum de presente pra ela. Eu falei, olha, isso aqui foi um álbum que eu fiz um dia do teu casamento que me ajudou a entrar no mercado.
Que massa.
Talvez tu nem sabia disso. Ela ficou super surpresa e tal, e gostou e levou o álbum pra ela. Daí. Era uma relíquia minha, na verdade, né? Porque era meu primeiro álbum impresso.
Mas era filho único?
Era filho único. Na verdade, eu tenho as fotos ainda, mas eu não tenho mais nenhum layout do álbum nem nada. Mas...
A Bia faz muito foto de newborn, né?
É, ela trabalha com isso também. Ela trabalha com alguns casamentos também.
Ela tá no casamento também, né?
Foi porque... basicamente isso, a minha história pra entrar na fotografia. E isso, já se passaram 4 anos aí já.
Aproveitando o gancho aí de casamento, já que é a tua área, já que é a área que você tá mais dentro, você falou que é funcionário público, né?
Isso.
Sua esposa também é?
Não, a minha esposa no momento ela é mãe apenas.
Ela é mãe.
Ela era bancária, trabalhava no banco, mas depois do nascimento da nossa filha ela pediu demissão e tem me ajudado como fotógrafa.
Mas ela fotografa com
ela
você,
fotografa,
né?
Também, ela é minha segunda fotógrafa e...
E como é que foi isso? Como é que é isso aí? Mas até agora ela fotografa com você ou você teve que arrumar alguém pra ir contigo, já que...
Ela, na verdade, só se afastou durante o período da gestação.
Ela já voltou.
Os 7 primeiros meses.
E como é que é isso aí, cara? Casado, trabalhando junto?
Pois é muito bom, na verdade, Léo, porque... A gente tem a capacidade de dividir ali uma coisa que nós dois gostamos, né? E trabalhar junto com aquilo ali. E eu tenho certeza que, na verdade, ela vai dar muito gás pela minha empresa mais do que qualquer freelancer que eu contratasse,
esse
né?
É
porque
fato.
A empresa é nossa, na verdade, né?
Agora, ela é bem colocada dentro do relacionamento, né? Porque vocês fotografam juntos, mas o nome que é trabalhado é Arthur Rosa, né?
Eu não envolvo muito o nome dela nisso.
E como ela não tem nenhum sentimento de querer que o nome dela...
Não, exatamente. É por exatamente, talvez, até por mais vontade dela. Na verdade, eu nem sei se é vontade dela, mas de certa forma, eu acho que se fosse pra ela se envolver...
Ela já teria se
envolvido naturalmente, nisso. Talvez isso aconteceria, né? Ela é mais contida ali, ela não divulga o nome dela por trás do que tá ali, mas na verdade, boa, acho que 90% do que eu faço de bom é ela que fez.
Olha,
do que as pessoas
então
veem.
Você é uma farsa.
Eu sou uma farsa.
Você é uma farsa, as fotos são dela.
As noivas não estejam ouvindo.
Vixe, macho.
Mas as melhores fotos são dela.
Tu quer que eu edite isso?
Não, pode deixar.
Vou deixar.
E o melhor de tudo, na verdade,
isso é uma farsa, cara.
Eu fiquei até nervoso agora, porque eu acabei de me descobrir ao vivo aqui.
Porque você acabou de se desvendar.
Que eu sou,
né?
Uma farsa. Eu não vou nem mentir, é verdade
mas
mesmo.
Mas é uma farsa dentro de casa, tá tudo certo, vem do mesmo canto, né?
Exatamente.
E quando vocês brigam, macho? Como é que é isso aí? Vocês comem um cacete antes de ir pro trabalho,
não...
vocês chegam lá e tranquilo, meu
não,
amor.
Não, a gente não briga antes de um casamento. Geralmente a gente briga depois do casamento.
Mas nunca teve uma briguinha antes?
Nunca teve uma briga antes, teve briga depois. Porque depois eu vou reclamar às vezes de... Por que tu tava usando F1.4 numa foto de grupo onde as pessoas não estavam alinhadas? Não, não entra no casamento. Ela entra dentro da parte da empresa, né? Falei, porra, tá todo mundo desfocado, só tem o buquê da noiva em foco. O que eu vou dizer pra essa noiva quando ela perguntar por essa foto?
Aplica nitidez.
Aplica nitidez. Bota nitidez em 100. Sharpness, meu amigo.
Deixa tudo craquelado lá.
Sharpness.
Né?
É. Aí fala que é conceito. Quando tá ruim é conceito.
Mas a gente briga muito pouco, na verdade. Eu acho que a gente tem um relacionamento até sadio, essa parte de misturar trabalho e relacionamento ali, né?
Vocês se dão bem, então, né?
Se dão bem.
Vocês passaram por essa parada.
Uhum.
Deixa eu te fazer uma outra perguntinha, só saindo um... Ah, não, ainda no mercado de casamento. O que que tu acha do teu mercado? Eu estive nesse mercado. Lembra que a gente até trabalhou junto em algumas situações.
Sim, algumas vezes.
Com relação à filmagem e tal. Mas não foi paixão à primeira vista. Eu não sei se porque foto é um pouco diferente de vídeo. Pelo menos a minha experiência com vídeo é muito tenso pra mim. Eu não sei, fotografia, você tem algumas pessoas filmando, tem algumas pessoas fotografando. Vai só você e sua esposa, né? Mas eu já vi equipe com 4. Uma penca de fotógrafo lá, né? Se o áudio não sair, se eu não pegar a aliança, se eu não... Eu fico muito tenso com isso daí, era uma coisa que me atrapalhava muito. Você, como você vê o seu mercado de fotógrafo? Você acha que... Pelo menos eu analisando, você é um cara muito organizado, é um cara que faz tudo muito bonitinho, né? Site, blog, dica, YouTube. Você tá na porra toda, o tempo inteiro você está aparecendo o tempo inteiro. E nitidamente se percebe uma organização, desde a hora de chegar pontual. Tá sempre postando, tá sempre na frente do jogo. Quem tem esse perfil que você tem, consegue chegar na frente. Isso eu percebo que consegue chegar forte no mercado. Você acha que o mercado que você tá tem como você tirar tudo que você quer dele, viver só disso, que um dia você pode não ser um funcionário público, viver só de fotografia? Você acha que isso é possível sendo um fotógrafo de casamento?
Aqui em Fortaleza, sim. É possível, eu acredito. O mercado, na verdade, ele continua... Apesar de ele não estar tão aquecido quanto ele foi no passado, ele continua aquecido ainda. E tem entrado fotógrafos novos aí o tempo inteiro. E realmente, o que tu falou aí na introdução antes da tua pergunta, essa questão da organização, acho que ela faz toda a diferença mesmo. Porque eu não te falei isso que eu faço. Tu notou.
Notei.
O que pra mim, na verdade, é um elogio aqui. Apesar de tu ter me elogiado diretamente, mais elogio ainda é perceber que tu notou isso e que não foi algo que eu te contei. Ah, Léo, eu tô fazendo isso, isso e isso. Essa é a minha estratégia. Não, foi uma coisa que tu notou, até porque tu também tu trabalha nessa parte de marketing.
A gente
também
nota,
dentro,
né?
Da,
quando a pessoa faz direito.
Exatamente. Tu trabalha com isso dentro da janelada, tuas empresas aí na parte de... Enfim. E isso é muito importante mesmo. Assim, você tá aparecendo o máximo possível, você tá ajudando as pessoas, você tá sendo bacana. Se você for esse tipo de pessoa ali organizada, responsável, que cumpre bem os horários também, que respeita as pessoas, não vai ter como você não se destacar no mercado. Eu acho até que você se destaca mais por isso do que por um trabalho perfeito artisticamente, na verdade, né?
Pode crer.
Eu acho que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas se destacando que... Até alguns colegas falam, caramba, o trabalho desse cara é uma bosta. E por que que ele tem todo esse...
Mas ele faz todo o resto arrumado, né?
Exatamente.
O marketing,
O que ninguém tá vendo, na verdade, as coisas que ele não fala estão sendo bem feitas, né? E as pessoas vão notar isso, de certa forma. Elas vão notar essa organização, isso aí. E você vai conseguir crescer dentro do mercado. E o mercado, obviamente... ele não paga tão bem quanto outros mercados. Por exemplo, em São Paulo se paga melhor para fotografia de casamento.
Mas
até mesmo
Paulo
Natal, aqui, que é nosso
mais...
vizinho.
Em São Paulo também se paga mais caro, né, para viver?
Se paga mais caro para viver, exatamente.
Tudo é relativizado, né?
Eu não queria morar, ganhar, sei lá, 100 mil reais por mês num mundo onde uma Coca-Cola custasse 50 reais. Né?
Não é verdade? Pois é. Deixa eu te fazer uma outra perguntinha aqui, ainda nesse mercado do casamento e falando da sua organização, né? Você tem um blog onde você dá várias dicas para as noivas, você facilita a vida delas. Quando alguém visita você para eu quero o Arthur Rosa como fotógrafo, ela lá consegue achar dentro do teu blog dicas das empresas de vídeo que você recomenda, cerimonialista que você recomenda, você faz artigos, onde fazer um ensaio, sei lá o quê, onde casar na praia. Você é um cara que se dedica a dar informação também. E isso não é só no seu blog, é no seu YouTube, aí já pra galera que fotografa, que filma. Você tem esse lance do dividir, né? Eu queria fazer uma pergunta pra você, no meio dessa organização toda que você tem, qual é a plataforma que você usa? Instagram, Facebook, blog, site, o Google, que você trabalha muito bem essa parte. E o YouTube, qual é a plataforma que mais te traz retorno de cliente? Você acredita que é a soma, mas eu sei que dentro daí dos seus analytics você sabe me dizer qual é o caminho que mais te traz cliente, sabe me dizer hoje?
No início da minha carreira, eu vou te falar o início, o meio e agora o que está sendo no momento, né? No início da minha carreira, o Facebook era o que mais me trazia clientes. porque as pessoas estavam mais lá, a atenção estava mais voltada para o Facebook lá em 2013, 2014. Então eu tinha muita atenção lá e eu sabia trabalhar o Facebook muito bem, coisa que ninguém no meu mercado, porque o meu perfil até hoje eu tô como noivo, justamente para poder fazer um benchmark, para poder espiar o meu mercado. Ninguém no meu mercado anunciava para noivas no Facebook. Enquanto isso, eu estava pagando barato por esses anúncios, porque eu não tinha concorrência dentro daquele público, então eu pagava muito pouco e eu tinha muito retorno. E em segundo lugar depois, segundo não, talvez até em primeiro, eu tinha o SEO, né, que é o Search Engine Optimization. Para quem não sabe, é você otimizar seu site para que ele apareça bem no Google, né? Então eu criei conteúdos educativos que atendiam ao meu público-alvo em um momento que ele ainda não tinha fotógrafo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu criava artigos, por exemplo, de igrejas para casar em Fortaleza. Quando a pessoa está pesquisando por uma igreja para casar ou por locais para casar na praia em Fortaleza...
Bum, ela cai no fotógrafo, né?
Ela cai no meu site porque eu que estava fornecendo aquele artigo, nenhuma cerimonialista tinha escrito, nenhuma equipe de vídeo tinha escrito, ninguém tinha feito aquilo ali para elas. Eu estava ajudando elas, eu, Arthur. E ela estava no momento anterior à compra. Então ela não tinha fotógrafo ainda. Quem está pesquisando pelo local ainda não está pensando em fotógrafo. Fotógrafo vai vir depois.
Isso foi... Você fisgou por outro jeito, né?
Exatamente.
Ajudando com uma outra informação.
Ajudando, exatamente. E ajudando meus colegas também, na verdade, né? Os locais, tipo, um cara desses dias de uma barraca me ligou. Cara, vim aqui ver meu espaço aqui porque as noivas confiam em ti e tal.
Iradíssimo.
Ele me ligou elogiando. Então, isso me trazia muito. Agora, hoje, já depois de algum tempo que eu tô dentro do mercado, eu acredito que o boca a boca tem empatado com essas outras estratégias, né? Tanto o Instagram quanto... O Facebook quanto o SEO no Google, no caso, né?
Hoje o conjunto faz a força, né?
Exatamente.
Você está em todas as plataformas.
É. Eu posso trabalhar conteúdo. Hoje, tipo, muito mais lentamente, né? Eu dei um gás muito grande no começo e eu criei conteúdos que chamam, acho que, não sei se a galera de casa tem costume com essa linguagem, mas é evergreen content, que é aquele conteúdo que está sempre novo e sempre ajudando as pessoas, né?
Cara, é foda isso, porque uma coisa que eu percebi também como um cara que... A gente tá nessa militância junto aí, né, de estar nas plataformas. Quanto mais você aparece mesmo, que você tá ali mostrando que você trabalha, nos seus próprios stories mesmo de Instagram, você tá ali mostrando que diariamente você tá fazendo coisas, você tá rodando, mais você é lembrado.
Com certeza.
Não adianta você achar que vai cair do céu, que você vai conseguir qualquer tipo de respeito, seguidor, admirador, se você não estiver trabalhando muito e mostrando a cara, né?
É mais uma coisa que isso eu trabalho muito também, essa questão de branding, né? Por exemplo, que eu acho que é muito importante também você não só fazer propaganda mesmo, e sim você valorizar a sua marca, né? Que é o que eu mais busco mesmo assim, é estar meu nome na cabeça das pessoas que estão dentro do meu mercado. Que é, por exemplo, quando você vai comprar um telefone, por exemplo, você não pesquisa no Google qual telefone eu vou comprar. Você já sabe que quer comprar um S9 da Samsung ou que você quer comprar um iPhone. Você só não compra se você não tiver o capital suficiente, a grana para comprar aquilo ali. Mas você já tem aquilo na cabeça. Quando você vai comprar um refrigerante de cola, você não pensa em outra coisa. Você já vai direto na Coca-Cola. Quer comprar um tênis para correr, você já pensa em Nike, né? Algumas pessoas, obviamente, pesquisam lá qual é o melhor tênis, mas a priori você vai pensar nessas marcas, né?
Tem
porque elas
máximas,
têm
né?
O brand muito forte, né? Elas têm a marca delas ali na cabeça das pessoas. Tanto por bom serviço ao consumidor, que é extremamente importante, que muita gente releva, na verdade, tratar bem aqueles clientes que você já conseguiu, quanto através também de tá fazendo propaganda em Super Bowl da vida, YouTube, outdoor, enfim, todo lugar eles estão, né? E quanto com produto de qualidade também, né? É tratar bem o cliente, entregar um produto de qualidade boa e tá sempre repetindo aquilo ali, fazendo marketing que a engrenagem vai ficar funcionando direto e
aí
só
dá certo, né?
Trazendo clientes.
Vamos falar um pouquinho de YouTube? Vamos falar de YouTube contigo. Você tá com 3 mil seguidores, um pouquinho mais agora, mas chegou nos 3K. A gente sabe aqui que YouTube é difícil. É uma plataforma complexa de você trazer seguidor, né? Tem toda a parte do algoritmo do YouTube que muda o tempo inteiro, que é complexo. Você tem que estar constantemente gerando conteúdo para ser relevante. Tem uma concorrência absurda, muita gente fazendo muita coisa parecida. Fica muito difícil se destacar. Mas você está lá militando no YouTube, passo a passo, dia a dia, muito com a bandeira da dica, do eu vou dividir conhecimento e daí eu vou partir para outra coisa. E daí eu vou conseguir meus parceiros, né? Tudo isso. Se tratando de YouTube, o que fez você pensar assim, eu vou entrar no YouTube? Isso é linkado a uma outra pergunta. Quem são os seus heróis no YouTube? Porque às vezes eu acho que a gente entra no YouTube muito por conta dessas pessoas que você assiste, eu tenho aqui vários nomes em comum com você, mas você assiste essa galera, assiste, acaba ficando motivado, influenciado por essas pessoas a começar a comunicar naquela plataforma, né? Me diga quem são as pessoas que você anda assistindo no YouTube e se elas foram responsáveis também, de alguma forma, por você estar dentro da plataforma.
Na primeira pergunta que tu fez aí, na verdade, que foi o que me motivou a entrar no YouTube, na verdade, eu já estava pensando aqui na segunda pergunta que tu me fez, que foi exatamente se alguém me inspirou, né? E logo no começo eu comecei a fazer vídeos em setembro do ano passado. Foi logo que eu voltei, eu tinha feito uma viagem para Nova York em julho, e aí logo que eu voltei, eu tava pesquisando algumas coisas sobre Nova York e tal, e acabei dando de cara com os vídeos do Casey Neistat, que, por incrível que pareça, eu conheci ele há um ano atrás, mais ou menos, né?
Então, tem pouco tempo, né?
Tá menos de um ano atrás, na verdade.
7 anos no YouTube, né?
Então pronto, e eu vim conhecer ele há 11, 10 meses atrás, mais ou menos.
É um monstro, né?
E eu comecei a assistir os vlogs do cara e eu fui falando, caramba, esse cara é muito bom e tal, e o que mais me impressionava nele era a facilidade que ele tinha de gravar em público, né? Que isso me, tipo, até hoje me impressiona. Quando eu tava vindo pra cá, por exemplo...
Foda-se, né? Tipo...
Ele liga, exatamente. Eu jamais teria coragem, por exemplo, de um avião cheio de pessoas, eu sair com a câmera, com o Gorilla Pod aqui, colocado me filmando, dando tchau pra aeromoça e tal. Com aquela naturalidade que ele faz
ali.
Você
tem que tomar pra si, né, cara?
Mas eu tenho certeza que, obviamente, ele... Eu tenho certeza que, obviamente, ele não fez isso desde o começo, né? No início, talvez ele era um pouco mais tímido, enfim. Eu não sei exatamente.
No caso especificamente dele, o foda-se opera desde sempre.
Desde sempre, né?
Dele, mas a maioria dos youtubers, eles lutam com isso aí. O próprio Peter é um, né?
Exatamente. Eles começam a gravar mais indó e tal.
Eles ficam com vergonha e depois vai pegando, né?
Vai gravar num parque mais afastado, debaixo das árvores, pra ninguém tá vendo, né?
Só depois que você começa...
A ganhar essa confiança.
Vamos
eu, quando tava vindo pra cá, por exemplo, eu tava tipo, tentando gravar um vlog também. Que eu espero que vá pro meu canal no YouTube, que eu já esteja.
Tem que ir, né?
Tem que ir.
Pô, alinhado com o lançamento desse aqui, né?
Vamos lá, vamos alinhar aí. E se tiver disponível, vocês vão saber. E aí eu tava vendo, tipo, quão tímido eu sou, né? Ficou com vergonha do porteiro que tá te observando, dos carros que vão passando na rua. Mas, na verdade, eu acho que as pessoas, elas não estão nem aí pro que tu tá fazendo. Elas estão só curiosas ali
e
mesmo, talvez, de saber.
Tempo, cara. A vergonha... Passou, tu já foi, né?
Mas é impressionante como é que a gente absorve...
Trável, né?
E trava, é isso
mas
aí.
Mas quais
né?
são os seus heróis aí no YouTube? Quem
então,
são as
pronto.
Pessoas que
Casey Neistat quem me orientou, pra não, quem saber. Me inspirou a entrar no YouTube. E depois dele eu fui conhecendo vários outros, né? Eu fui conhecer o Peter McKinnon também, que é do Canadá, muito bom. Aí hoje também eu conheço, gosto do trabalho do Sam Colder, apesar de eu achar ele meio distante da audiência dele, mas ele é um cara
Deixa
foda.
Deixa eu fazer uma observação rapidinho. Vamos, já que aqui né, é livre, né?
Uhum.
A gente já vai voltar pra isso daí. O Sam Colder. Eu tava pensando sobre isso, tava conversando com meu pai, com os amigos, a gente foi tomar uma cerveja outro dia e a gente parou pra conversar sobre esse tipo de youtuber. O Sam, eu não sei se você reparou, né? Tem esses youtubers master, né? Tipo o Casey Neistat, Peter McKinnon, o Sam Colder que fez o efeito lá do... Aqueles efeitos de transição. O cara é o criador, né? Então há de se respeitar o homem. Mas todo mundo sugou aquilo de uma forma quase que... Assim, né? Foi chato. Você vê vídeo hoje, que você praticamente não vê a história. Você vê praticamente efeito. Efeito, efeito, efeito acima de efeito. Você tem uma experiência visual, mas você não tem nenhuma conexão com a história. E uma coisa que eu parei pra perceber foi que esses caras vivem a vida deles sempre esse lance do lifestyle, natureza, prédio, essas coisas, né? Eles sempre estão na beira de um abismo. Eles estão fazendo uma cambalhota perto de um prédio de 70 andares. Eles estão se pendurando com um braço, não sei lá o quê. O cara se joga numa ponte, cai no mar. Velho, o quanto de gente mais nova eu tô vendo. Porque até aqui em Fortaleza, que tá reproduzindo isso, que tá sendo idiota de ir pra beira de prédio, bater foto, essas fotos épicas. Eu fico pensando se esses youtubers que vivem sempre no limite não têm uma responsabilidade nessa comunicação em falar sobre isso. Eu presumo que o Sam Colder deva ser um cara, sei lá, que entende mais ou menos disso, né? Meio Tom Cruise, assim, sabe um pouco lidar com os limites. Mas tem um monte de menino que não sabe diferenciar o que é legal do que é idiota, né? Então,
isso
assim,
é
tá rolando um debate muito grande sobre isso, sobre a responsabilidade desses youtubers mega, mega grandes, assim. O Logan Paul, por exemplo, que foi um idiota, que foi lá no Japão...
Floresta,
na floresta, aquilo
um
é idiotice.
Cadáver que tinha
a galera tá sem, né? A galera tá sem limites, né? Então, assim, o que tu acha sobre isso? Sobre essa galera que bota a vida em risco? Teve alguns youtubers de viagem agora que morreram numa cachoeira. que eles estão sempre... A parte de ser legal é estar no limite, assim. É, tu tem alguma opinião sobre isso? Sobre esse lance desses youtubers estarem botando a vida sempre no laço e acaba influenciando gerações que estão fazendo a mesma coisa, que maneira tá perto de um precipício e bater uma foto, entendeu?
Eu acho que no YouTube tem uma cobrança muito grande, né? De você estar fazendo algo realmente que inspire as pessoas, né? Inspire, entre aspas, às vezes, e que seja algo que nem todo mundo tem a capacidade de fazer, que seja diferente, né? Considerado diferente e tal. E que faça as pessoas ter, de certa forma, uma inveja, né? Uma vontade de estar ali com você, ali naquele lugar, naquela pessoa, né? E isso acho que é o que motiva mesmo ali e realmente dá audiência, né? Mas muitas vezes me parece realmente irresponsável da parte de quem tá fazendo isso, porque ele inspira realmente as pessoas a fazerem isso, as pessoas vão ter vontade de, sei lá, ficar na beira de um abismo, pendurado pelas pernas ali, para fazer uma foto diferente e tal, né? Mas muitas vezes as pessoas nem sabem tipo, qual tipo de segurança que aquela pessoa tinha para poder fazer aquilo ali. De repente aquilo ali nem é real, talvez às vezes é montagem no Photoshop, né? Enfim, tem aquela foto do... Acho que é do Tom Cruise no 007, no topo do Burj Khalifa em Dubai. Uhum. Não sei se tu já ouviu aquilo.
Já vi.
Né? Tipo, eu pensei até que era Photoshop, mas aquilo é real também, né?
É, o Tom Cruise não pode ser tomado como exemplo, porque o cara né? É um sequeladíssimo, né?
É, ele é louco.
Mas assim, o Tom Cruise... Ele é maior de idade, né? No caso, assim, ele faz aquilo a vida inteira. Vida inteira. Ele é praticamente um dublê, cara. Ele é um profissional dublê. Ele é um dublê que é, calhou de ser um puta ator.
Vive no limite.
Porque... Mas, veja bem, ele tava se pendurando de um prédio com uma estrutura de Hollywood em volta dele. Ele pulou nesse último Missão Impossível, que ele quebrou o pé no salto e tal. Pô, mas ele tava preso por um cabo de aço, com uma estrutura de um monte de gente... Não é tão foda-se assim. Não é um moleque de 18 anos que vai subir num prédio de 70 andares e ficar preso num abismo e tem vento, cara. Vento lá em cima é muito forte. É.
Imprevisível,
então,
né?
Imprevisível. Então, às vezes, acontece uma merda dessa só porque ele viu um cara fazer e quer aquela foto no Instagram, entendeu?
Ou pra gravar numa história de 15 segundos que vai embora em 24 horas.
Pois é, cara. Eu fico muito preocupado com isso porque... É maneiro, o lifestyle é maneiro você fazer as coisas, mas é maneiro você ter responsabilidade também. Você ter atenção com o que você tá fazendo, né? Mas enfim, voltando aqui pros seus heróis. Você fala Sam Coder, Peter McKinnon, Casey Neistat, quem mais que você vê? Ou basta?
Basicamente, eu tenho visto bastante eles, assim, também eu vejo alguns aleatórios, mas eu não considero
esses
que eles
são os caras,
me
né?
inspirem de alguma forma. Até mesmo o Sam Coder, na verdade, eu acho bonito, mas eu não faço nada... Até porque eu não tenho a capacidade técnica e também porque eu não tenho interesse, na verdade. Eu sou um pouco mais tradicional com relação
não,
a
e o Sam Coder, hoje eu me sinto distraído pelo Sam Coder.
Eu me sinto mais pelo aquele J.R. Ali, sei. O outro canadense, uh-huh. Sabe? Tem cara de indiano.
Eu sei quem é.
Pronto.
E distrai mais ainda.
É, eu acho que ele é uma mistura do Sam Coder, só que um pouco mais agitado ainda. E...
Ele é o Sam Coder em drogas, né?
Em drogas, exatamente. A comparação perfeita.
Tomou um êxtase e foi editar.
Caramba.
Que você não consegue mais acompanhar a história, cara. É só efeito. Aí você não consegue, né? Mas o Sam Coder me distrai um pouco. É tudo muito foda, é tudo muito épico, mas você fica tipo... Beleza, já entendi que você é muito foda. Mas você não consegue acompanhar a história. O Casey não.
Fazendo uma analogia com a música, por exemplo, é como se você fosse tocar, tipo... Não, nem é exatamente essa analogia. Você tá tocando aqui a música lenta e o guitarrista tá fazendo solo a música inteira, por exemplo.
É.
Não tem necessidade. E o baterista solando do outro lado.
Poderia ser...
Às vezes, quando você tá tocando ali só feijão com arroz mesmo, ali, o baterista marcando o tempo, o baixista acompanhando o bumbo.
É tocar pra música, né?
Tocar pra música, exatamente.
Eu tava tendo um debate aqui com o nosso homem do som outro dia. Dá um oi aí, Malaquiz.
E aí?
Pronto. A gente quase comeu um cacete por causa desse exemplo daí, mas funciona, ele concorda. O Dream Theater é uma banda de metal, né?
Conheço.
Que a galera estudou, todo mundo foi pra Berkeley, todo mundo é fodão e tal, mas eles são todos muito fodas, assim. Tocam muito, todos são virtuosos ao extremo. Então, eu gosto de ver isso como uma coisa assim, tipo, porra, vocês são fodas. Mas não é algo que eu vou ficar ouvindo pra sentir música, porque não, pra mim não tem muito sentimento. Um solo de Lanterna dos Afogados do Herbert Viana, pra mim, comunica mais do que, do que aquilo, né? É a mesma coisa que o Sam Coder. Pra mim, o Sam Coder é o Dream Theater. E o Casey é o... É quem? Quem
Jimmy poderia Hendrix. Ser
o
Casey?
É o Jimi Hendrix, pronto. Você tá entendendo? É o Beatles.
Será que é isso tudo?
É, cara.
Ele é muito foda.
Cara, antes do Casey fazer vlog, ele inventou o vlog, cara. Tá mais pra gente. O vídeo dele, que foi pra HBO, o Casey's Brothers, é vlog, cara.
É.
O cara fez o vlog antes do vlog.
Ele fazia com fita, eu acho, porra, na época, velho, né?
Ele é muito, muito pioneiro.
Na época do VHS.
Ele é muito pioneiro. E ali, ali é contador de história, né?
Ele sabe tudo mesmo dessa questão da dramaturgia ali, né? De colocar uma isca ali pra te segurar e depois
e você vai
até o fim, até quando você vê a resolução.
E viu? Agora que entrou o Dan, né? É. Que é o cara lá da África do Sul.
Que também é muito bom, mas,
é um
por exemplo,
monstro.
Ele é muito bom, mas eu não acho tão inspirador, assim. Tipo, eu não me sinto tão...
Eu tô acompanhando mais ele agora, você tá acompanhando?
O último dele eu gostei muito. Do...
Cara, aquele cara, ele é escroto.
Ele é.
Ele é muito bom.
Muito bom.
Ele é muito bom, muito bom.
E ele faz aquilo em uma semana.
Eu não sei como, cara.
É absurdo.
Eu não sei. Tudo
é
bem,
absurdo.
Primeiro que ele vive pra aquilo. Ele pega um avião daqui pra África do Sul, da África do Sul ele vai pra Las Vegas, de Las Vegas ele vai pra sei lá o quê. E ele resolve. É a vida dele. Talvez por isso seja mais fácil dele resolver. Ele tem os recursos. Tu sabe que eu me inscrevi, né? Na parada dele. Tu mandou também?
Não.
Que ele falou que queria um filmmaker de cada país do mundo.
Não vi.
Foi.
Ele
falou
só no
mais
Twitter?
De 15 mil inscritos. Eu tô lá.
Ah, eu vi que ele falou que tinha recebido centenas de e-mails.
Foi,
lá,
foi
então,
só um brasileiro e foi lá pra baixo, no Rio de Janeiro, São Paulo. Eu não entrei, não.
Caramba.
Não deu certo pra mim. Mas eu andei. Aí eu não sei qual é a dele. Mas aquele cara é muito bom, viu, bicho? Ele elevou o nível do trabalho do Casey, assim... Acho que se já era bom...
Na parte de color grading, por exemplo, também ele
e edição
muito também,
também,
né?
A edição do cara é monstruosa.
A nova introdução e tudo. Quem quiser seguir o cara, Dan Mace.
Dan Mace. Dan Mace.
Exatamente.
O bro. Vamos fazer o seguinte. Me fala... Vamos falar de equipamento fotográfico?
Vamos nessa. Acho que muita gente deve estar interessada nisso.
Né? Você é um homem de equipamentos, né?
Eu gasto mais do que eu deveria.
Você tem equipamentos, é um homem bem equipado. Me fale dos seus equipamentos. Eu sei que você tem uma Mark IV, né?
É, para fotografar casamentos eu utilizo a Mark IV. São, graças a Deus,
garotada,
e há muito trabalho.
Anotem, viu?
Três Mark IV e uma Mark III.
Peraí, você tem três Mark IV?
Eu tava bem rico na época. Hoje eu não teria condição de comprar mais, não.
Mas o que foi? Você quer fazer uma coleção? Qual foi?
Não, é porque é o seguinte, tem um motivo pra isso. Eu trabalho com lentes fixas, né? Trabalho com uma... Agora eu tenho 24 também, 1.4, que chegou
entendi,
hoje.
Entendi, cara, entendi. Você quer uma câmera pra cada lente, é isso?
Exatamente.
Tá, que pariu.
Porque aí eu conservo melhor as minhas lentes. Eu trabalho em praia, bastante em praia. Então, tá trocando lente, principalmente num casamento. Tem dois motivos grandes. É trocar lente num casamento, você demanda muito tempo. E o segundo é você estragar o seu equipamento, porque dentro da praia, tipo, da Praia do Futuro...
Você fica trocando,
uma das maiores...
entrando coisa dentro da lente.
Entrando areia, entrando maresia ali, ela não vai durar muito tempo assim, né? E minhas lentes, as minhas lentes da série L, eu tenho elas desde o início da carreira, né? E elas vão ficar talvez mais 10 anos comigo.
São, é muito bom, né?
São equipamentos de primeira qualidade, né?
Então, entendi. Você tem três Mark IV.
Três e uma Mark III, né? Isso pra fotografar casamentos. Tu me perguntou, vai parecer que eu sou boçal, mas não é essa a ideia, não. Tô só respondendo com sinceridade.
Entendi. Você tem três Mark IVs e uma Mark III. Eu tô repetindo isso direto. Pra fotografar casamento.
Pra fotografar você casamento, sabe? Mas deixa eu te explicar. Eu
não,
fico
você
com
não
duas.
Explicar, tá tudo bem, cara.
Eu fico com duas, com você... 35, 85 milímetros. A Mara fica com. Vamos lá, que você tá chorando.
Você
ali.
É uma inspiração, mano. Você é uma prova de que as pessoas podem comprar três Mark IVs e uma Mark
III. E estão pagas, viu?
Estão quitadas?
Estão quitadas.
Ah,
eu comprei
sei.
Com o Firmo. Conhece? Lembra do Firmo?
Conheço o Firmo, pô.
Pois é, eu deixava de comprar nos Estados Unidos pra comprar com o Firmo, porque o Firmo conseguia vender mais barato do que nos Estados Unidos.
Entendi, agora sem putaria. Você tem três Mark IVs.
Ele tá patrocinando esse episódio?
E uma Mark III, não é isso?
Isso.
Então
mas
pronto. E
posso
isso,
explicar?
Isso pra casamento, continua, você explica.
Posso explicar?
Pode explicar.
Eu uso duas, uma com 35 ou com 85 milímetros, e a Mara utiliza outra Mark IV e uma Mark III com 50 e 135 milímetros.
Massa.
E a gente vai agora tirar 135mm na maioria dos casamentos do kit. Eu não sei se eu vou vender ela ainda, talvez...
Eu aceito, viu?
Eu posso te vender. De repente a gente conversa depois aí.
Deixa eu ficar testando.
Eu entrar como patrocinador do primeiro episódio, né?
Tá afim?
Esse episódio é um patrocínio de Arthur Rosa.
Eu top, meu amigo. Eu tô aceitando. Mas aí você não vai usar mais a 135.
Não, ela vai ficar na mala. Ali, num casamento que eu tiver num lugar mais espaçoso, ela vai ser Nossa. Útil, né? Mas eu vou decidir ainda depois se eu vou ficar com ela. Porque
e
eu tô,
o que mais?
Eu tô com muita coisa. Aí eu comprei a 24mm pra substituir a 135.
Eu
então,
ouvi falar, uma 1.4, é?
É, a Mara vai ficar, no caso, ao invés de 50... E 135, ela vai ficar com 50 e 24.
Tá
e
ótimo.
Eu com 35 e 85. A gente sempre tem as lentes ali nos...
Vou chamar do seu kit.
Quatro. É o meu kit, é o predileto mesmo.
35
e
85,
ele.
Prefiro.
É, pra mim ele é o mais versátil assim mesmo.
Como é, Malaquite?
1.2.
Grita, mano. Pode
já
gritar.
Tive a 1.2.
A 85 é 1.2?
Não, é 1.4 da Sigma. Mas eu vou vender também pra trocar ela pela 1.4 da Canon com
a
IS.
Sua,
a, nova.
A sua lente é qual ponto?
4.
1.4.
1.4, é. Mas eu já tive 1.2, mas pra casamento ela tem
Excelente.
Um pequeno defeito. Ela é meio lenta.
Um belo bocal, né?
Um belo boquê. Boca.
Bocal, rapá, que é de respeito. Sensacional, hein, cara? É um kitzinho de respeito, mas não acabou não. Vai que eu sei que tem mais.
Aí, pra viagens, eu vou vender agora. Inclusive, se alguém quiser comprar, fale comigo aí. Posso fazer jabá aqui na
podcast?
Pronto, quem quiser comprar, eu tô vendendo uma Fuji X100S. Pronto.
Massa.
Essa é X100S, o modelo. E o motivo de eu estar vendendo ela, na verdade, é porque o autofoco dela não é tão bom assim, né? Então...
E pra quem vloga, autofocus é tudo, né, meu amigo?
Mas não é nem pra vlog, era pra fotografia mesmo pessoal, né?
Entendi.
Que a gente usava ela. Mas ela tem uma qualidade excelente. É uma câmera de sensor crop, mas tem o ISO dela, tipo 3200, é totalmente utilizável. E as cores são muito bonitas.
Aí vai passar lá pra frente.
Vou. E tô utilizando a M50 mirrorless, né?
Pra pequeno.
Isso, pra foto de viagem agora, porque tem o...
A do nosso amigo lá, rei do Stories, é? O Jeff, qual é o nome dele?
O Jesse Driftwood.
Jesse Driftwood, ele é o rei do Stories.
É, muito bom os stories dele, o cara se garante.
Se garante.
Conta uma história em um minuto ali, resolvido.
É a vibe dele, né?
É.
E pra vlog?
Pra vlog...
Ah, eu sei que não acabou, não me engana, cara.
Pra vlog tem essa queridinha aqui que tá do lado.
Que é uma Panasonic GH5.
GH5, exatamente.
Essa aí é boa, viu, meu amigo? E a lente?
A 714, que é equivalente a uma 1428, no caso, porque o crop da GH5 é de duas vezes, né? É muito boa. Eu comprei ela...
E o miczinho Rode ali em cima, né?
É um Rode que eu uso? Não, não é Rode, é um Shure.
Ah, um Shurezinho. É um Shure.
VP83 da Shure.
Massa, cara. E tem
uma gambiarra com um filtro de densidade neutra aqui. Que eu acho que é difícil a gente estar falando isso, porque a galera deve estar tentando imaginar o que é.
Não, mas tem um Jobzinho ali também, né? Um Gorilla Pod.
É.
Pra quem não sabe, é aquele famoso kit vlogueiro, né?
Exatamente.
Nossa, cara. Acabou ou tem mais?
Tem, mas eu acho que já tá ficando chato já.
Tem não, fale, homem. Me inspire.
Me inspire. Não, de galera. Câmera
galera não vai te odiar,
já,
não, galera. Vai só... Eles vão te odiar por um segundo.
Aí na Panasonic eu comprei a GH5 porque ela filma em 4K e eu gosto muito de 4K, pelo fato de eu ter uma TV 4K.
Você é doido, macho. Você filma tudo em 4K.
Tudo em 4K. Apesar de 0,1% da minha base assistir em 4K e esse 0,1% sou eu.
Mas você tá vendo pra frente, né?
É, de repente.
Quando o 4K for Full
HD, prova de futuro aí, né?
Você tá bem, né? Você já tá com um arquivo. Foda a edição, né? Mas você bota tudo em proxy, né?
Não, até eu trabalhei com proxy quando tem muitos arquivos, assim. Mas se for tipo um vlog rápido, assim, que eu tenho, sei lá.
Tua máquina segura.
30 takes mais ou menos ali, tudo curto, né?
Tua máquina segura.
Segura bem, dá pra trabalhar.
Legal.
No full, nem coloco lá um quarto de resolução, não. Mas eu tenho. É o iMac, 32 de memória e Core i7 e tal. É,
ah, rapaz, então você tá com uma maquinazinha que aguenta o 4K.
É, mas deveria ser um Windows, porque eu acho que o Windows trabalha melhor com o Premiere, né? Do que o Mac trabalha melhor com o Final Cut.
É, cara, mas não deveria não. Fica na Apple. Assim, se você puder ficar na Apple, fica, né?
Ah, eu vou ficar porque eu gosto mais.
Se mesmo, você assim. Puder, mas assim, eu tô saindo porque, cara, tá um negócio assim. Os novos tá ridículo, né?
É, não, mas eu não tenho mais dinheiro pra comprar, não. Eu tive no passado. Isso eu comprei acabou o dinheiro. Eu comprei ele em 2013. Então ele é o iMac 5K 27 polegadas, mas é 2013.
Eu só fiz uma pergunta de memória. Se você quiser atualizar agora, meu amigo.
Agora, tipo, pra mim, mesmo meu computador teria que gastar em torno de R$40 mil nos Estados Unidos.
Não vale a pena, não. Eu vou partir pra Avell, cara.
Avell. Todo mundo tá falando que é muito bom mesmo.
Eu vou partir pra Avell. Com 9 mil, 10 mil, você compra um computador da NASA, né?
É. Mas eu acho que pra quem tá trabalhando com Premiere, o Windows é a melhor opção ainda do que Mac. Agora, tipo, eu comecei a editar com Premiere, então não tenho muito costume com o Final Cut. Tentei utilizar ele pra fazer a migração, mas
não
bateu bem. É. Porque o Final Cut, ele roda 4K liso. Você edita 4K liso em qualquer Mac.
Mas, cara, brincadeiras à parte, você tá muito bem servido, muito bem equipado, só lentona. Eu mesmo voltei, tu sabe, né? A gente é amigo, que eu voltei, né?
Pra Canon.
Pra Canon, né? Foi um amor...
Cara,
que tava solto de mim e eu...
Muita gente tem dúvida disso assim também. Eu nunca migrei da Canon pra nenhuma outra marca porque eu não vejo motivo assim, né? A Nikon. O que, que a Nikon tem a mais do que a Canon?
É, a Nikon não entrou na guerra, né? A Nikon não consegue bater, né?
É, a Nikon, ela tem, na verdade, tipo, pra vídeo, ninguém usa Nikon porque ela não oferece nada de diferencial. O autofoco da Nikon é uma droga, né? Nada na verdade, compete com o dual pixel da Canon, né? Então, é o que tem de melhor mesmo aí.
Atuzão... Vamos seguir adiante. Você tem seguro de equipamento?
Minuto de silêncio. Não.
Não dê silêncio, não, senão a gente vai usar esse... A gente vai mostrar que a gente é falho.
É o primeiro, é piloto.
É piloto, é.
Maior desculpa.
Você tem seguro nos
seus equipamentos? Não tenho seguro dos equipamentos, mas pois eu tô é. Errado. Eu acho
também
que...
tô, se você descobrir, me avisa.
Aliás, eu me comprometo aqui,
se eu descobrir um seguro bom, eu vou avisar pra todo mundo.
De repente alguma seguradora patrocina o segundo episódio aí não e vem é? Falar
já
sobre
já de
seguro,
cara, né? Em 1 milhão de audições nesse primeiro.
Vamos ver o que que acontece.
Me ajuda tu, com a tua audiência aí.
Vou divulgar, né? Vamos ver quem é que vai vir assistir aqui.
Você não tem, né, então. Cara, eu quero fazer uma sessão de perguntas aqui com você, que é... A gente tá quase indo pro fim do nosso podcast.
Sim.
Certo? Foi muito boa essa conversa.
Isso mas me deixa
tem,
triste.
Agora
que eu tava ficando à vontade.
Agora que tava rolando, né?
É.
Mas tem umas perguntinhas ainda, não acabou ainda. É, mais uma perguntinha técnica, rapidinho. Você é um cara que viaja muito e fotografa, a gente não pode deixar de falar sobre isso.
Certo.
Você viaja muito e fotografa pessoas fora. Já fez nos Estados Unidos, já fez na Itália, já fez no mundo todo, né? Eu queria saber de ti, como é essa dinâmica? Por exemplo, eu sou um fotógrafo, eu quero viajar e fazer trabalho fora. Qual a dica que você daria para uma pessoa que está se preparando aí, que vai fazer uma viagem e quer conseguir um trampo fora? Como é que você consegue?
Para começar, eu acho que a dica que eu dou assim é que você viaje mesmo por sua conta. Você não fica esperando nenhum cliente te levar, que isso é bem mais difícil de conseguir, né? Então você programa suas férias aí para algum lugar que você gostaria de fotografar alguém. E ao chegar nesse lugar, na verdade, você... Ao chegar não, na verdade, antes de chegar nesse lugar, você pode utilizar as redes sociais para divulgar, né? Então você pode postar lá no seu Instagram, seus stories, enfim, onde você achar melhor que você está indo para aquele lugar. Para aquele lugar. E lá você vai, pode, de repente, alguém tá indo na mesma data e você consegue algum cliente.
Ou até alguém que já vive lá, né?
Ou até alguém que já vive lá, se você conhece algum amigo. Irá. Mas essa estratégia, na verdade, eu não acho muito boa, pelo menos para mim, porque você não vai ter a capacidade de escolher quem você vai fotografar. O que é muito bom no início ali dessa jornada aí, porque você tem a possibilidade de escolher, porque você vai definir melhor o seu público, né? Escolher alguém que tenha a ver com a sua linguagem, com o que você gosta de fotografar. Então, o que eu recomendo? É você fotografar essas pessoas de graça, pelo menos no começo.
Uhum. Até porque ninguém precisa saber que você tá fazendo
ninguém
de graça.
Ninguém precisa saber, né? Eu tô contando aqui pra todo mundo aqui agora, pra uma audiência.
Mas isso aqui é pra comunidade.
1 milhão de pessoas aí
aqui
que tá ouvindo
esse podcast. Aqui é pra comunidade,
você
não tá caindo. Não tá caindo a farsa.
É.
Porque não é uma farsa, cara.
Exatamente.
Eu não acredito que isso seja algo que jogue contra você de jeito nenhum. Você cuidar do teu nome, cuidar de internacionalizar a tua marca, não cabe a ninguém saber quais são... Você está ajudando aqui a comunidade, a galera da fotografia, do vídeo a entender.
E comigo não tem segredo não, quer me perguntar, eu tô falando tudo.
Mas é uma iniciativa.
É.
Eu acho massa. Eu queria que tu falasse sobre isso, porque acaba ajudando a galera a...
E sabe uma coisa que eu não tenho medo de ensinar nada a ninguém, que eu posso te dar todo o plano de como fazer um foguete, de como criar ele, como chegar a Marte, por exemplo. E lá tem muito diamante para você trazer para a Terra, mas... Nem 1% das pessoas vai conseguir executar esse plano mesmo entregando ele todo de mão beijada.
Exatamente.
Uma coisa é você dar ideia, outra coisa é a pessoa ter capacidade de executar.
Concordo,
né?
Plenamente.
Mas o que eu queria dizer, na verdade, era que aí sim, você está planejando que vai viajar, digamos que você vai de férias para Nova York, por exemplo. Então você faz um anúncio no Facebook, para aparecer no Instagram e no Facebook também, onde você vai colocar lá que você está indo para Nova York e que você gostaria de fotografar aquelas pessoas de graça. E na segmentação você vai colocar, eu quero que o Facebook mostre esse anúncio, a grosso modo aqui, né? As pessoas que tiverem interesse vão estudar um pouco mais e vão saber como fazer. Mas você fala, senhor Facebook, senhor Zuckerberg, eu quero que você mostre esse anúncio para pessoas que falam português brasileiro e que morem em Nova York, que estejam noivos, casados ou em relacionamento sério, que tenham entre 20 e 35 anos.
Certo.
O Facebook vai mostrar seu anúncio exatamente para essas pessoas. Nesse seu anúncio, você pode fazer um vídeo, se você quiser passar mais segurança, ou você pode fazer apenas um link para o seu site, onde você vai dar mais informações, e lá vai ter um botãozinho para o WhatsApp, onde você vai pedir. Agora você vai me mandar duas fotos e me dizer um pouco da sua história.
Nossa.
E aí eu vou escolher baseado na verdade... Tu vai cortar isso?
Não vou cortar, não. Você pode continuar falando.
Eu erro e repito do mesmo jeito que eu faço nos meus vídeos, mas depois eu tô desconfiado que tu vai me foder.
Aqui é uma conversa de bar.
Ah, é?
Eu quero que o meu podcast seja uma conversa de bar.
Devia ter me falado antes. Na verdade, tu falou, é que eu esqueço.
É, mas vamos nessa, despretensioso. Tá
mas
massa,
aí, nesse botão lá que eu peço para as pessoas me mandarem as duas fotos e me contar um pouco da história delas, na verdade, eu não vou nem ler a história, basicamente, eu vou escolher pela foto mesmo.
Sensacional.
Casal mais bonito, casal que tiver mais estiloso, que eu perceber que tem mais... futuro, eu vou dar uma espiada no Instagram deles, ver qual é o lifestyle deles,
né?
E tal, ali como é que eles são, se eles têm, tipo, são mais fotogênicos, e aí eu vou escolher esses casais. Da última vez que eu fui para Nova York, por exemplo, eu consegui alguns casais pagos, eu consegui três casais comissionados pagos, e dois eu escolhi de graça mesmo, né? Porque eu escolhi dois porque poderia um furar de última hora,
E aí você fica sem nada, né?
E eu ficaria sem nada, e é melhor um peito na boca do que dor no sutiã.
Interessante
isso. Tu vai cortar isso também, né?
Não vou não, gostei, pô. Eu gostei disso.
Mas não é verdade?
Um peito na boca do que dois no sutiã.
É muito melhor.
Interessante, vou incorporar essa.
Já diria minha filha Alice.
Ela diz isso?
Ela
sua
mama.
Filha Alice diz?
Ela tem um ano e meio. Tá, mas entendi. Ela não falou isso não, mas eu disse.
Mas eu imagino que ela pense assim,
ela
né?
Ela pensa assim, exatamente. Certeza, inconscientemente, né? Ela pensa que é melhor.
Foi exatamente assim que eu pensei, cara. No sentido materno. Né?
Exatamente. Exato, no sentido materno. Ninguém levou isso
pra as mentes errado. Poluídas do podcast, não. Que entenda isso. Como quiser.
Massa, Arthur. Agora vamos pra um bate-bola aqui rapidinho. Vamos nessa?
Sem enrolação?
Sem enrolation.
Tá, vou rápido. Tentar responder em 140 caracteres.
140 caracteres, beleza?
Twitter.
É, direção do vídeo, eu falando aqui, dá tudo certo? Tá tudo bonito?
Tá lindo.
Então pronto, vamos nós. Arthur.
Porra, tá quente pra caralho aqui.
Galera, é porque não é mesquinharia não. A gente teve que desligar o ar pra que ficasse bonitão pra vocês, entendeu? Então a gente passa o calor aqui. Por vocês.
Vocês
estão
no ar.
Mas vocês estão bonitinhos aí, né?
Então vamos lá. O Léo suando ali.
Arthur, a gente tá tudo brilhando. Tem que brilhar. Eu quero falar um pouquinho de viagem. Mudar o tópico, sair um pouquinho de fotografia e falar de viagem. Rápido. Qual foi a viagem mais incrível que tu já fez na vida?
Nova York 2013, minha lua de mel.
Garotão, muito
foi
bem.
Foi a primeira vez que eu viajei pra fora do país e foi, tipo... Se você, inclusive, dica de viagem rápida, se você for pra Nova York, de preferência escolha o aeroporto de LaGuardia e de preferência fique do lado esquerdo do avião, que quando você estiver chegando pra pousar, você vai ver Manhattan do lado esquerdo e vai ser a vista mais épica que você vai ter de um grande centro.
É muito transão esse cara, né?
Hoje. Urbano. É épico.
Transa muito.
É. Se tu for pro JFK, não tem a mesma vista.
Não
pai.
Tem, não é. Tem. Pronto, eu vou lembrar disso. Eu vou tentar ano que vem.
LaGuardia.
LaGuardia, LaGuardia. Vamos nós. Se eu pudesse agora, nesse exato momento, falar Arthur Rosa, eu vou te dar uma passagem de avião. Agora. Vá para o aeroporto. Agora, vai. Qual país? Agora.
Estamos no verão. Rápido. Islândia. Iceland.
Me pergunta diferente, né? Tá no verão, Islândia. Pensava que o cara fosse falar Cancún. Sei lá, um negócio
não,
de praia.
Porque lá é frio pra caramba, né? Então acho que agora é uma época boa pra você ir, se não quiser passar frio.
Ano que vem
O dia é longo, você pode fotografar tipo 11 horas da noite, tem luz ainda.
Sensacional, né?
Pra gravar vídeo, pra filmar,
se for pra filmar, se for pra dormir...
Pra dormir é péssimo.
Deve ser uma lombra, né? Que nem Alasca, né? Que fica o tempo inteiro sol, né?
No verão.
Deve ser uma lombra. Beleza. E se eu pudesse tirar uma passagem sem volta, meu amigo? Vai e não volta mais. Pra tu morar, mudar, largar tudo e ir rápido. Não dá pra pensar, não. Tá pensando demais já.
Não tenho destino. Fortaleza é a minha casa. Eu gosto muito desse lugar. Eu até penso em migrar mais.
Se eu botar uma faca no seu estômago, eu vou te dar uma passagem.
Ah, eu acho que eu iria pra Portugal hoje.
Então, se eu fosse te ameaçar a sua vida,
Portugal.
Você iria pra Portugal.
Sim.
Não iria avacalhar, tipo Suíça.
Não. Portugal. Não, né? Portugal. Fica fácil pra tu continuar tentando me procurar pra tacar essa faca aí.
Muito bem. Passagem de volta. E, cara, eu queria uma última pergunta, ainda sobre viagem. Qual é o seu lugar favorito? Eu acho que você já vai dar uma resposta, você foi aí bairrista, talvez seja isso. Qual o seu lugar favorito no mundo inteiro que você já foi? Lugar favorito. Nova York foi a melhor viagem.
Sim.
Mas qual o seu lugar favorito no mundo todo?
Então você quer que eu especifique um lugar dentro de uma cidade?
É, que você já pisou isso. E que você falou, rapaz... Eu volto aqui e você... Aqui é sensacional. Voltaria 10 mil vezes pra esse lugar porque é o meu lugar favorito no mundo.
Eu gosto muito de Fortinho, da Barra ali pra velejar, de kite. Um lugar massa pra caramba.
Teu Fortinho é meu Icaraizinho.
Eu acho que eu te surpreendi.
Me surpreendeu.
É. Você rodou talvez muito, talvez tu esperava, né? Alguma coisa fora daqui, né? Mas...
É, mas o Brasil é bom também, né, cara? A gente não precisa falar
que o Ceará é bom pra caramba, né? Se você não mora, inclusive, se você não mora no Ceará, vem pro Ceará.
Eu acho tão
se
bom...
Se você não pratica kitesurf, pratica kitesurf, porque é o contato com o mar no lugar daquele...
É, você pode também mergulhar no mar, né? Fazer um surfzinho, um bodyboard. Também. Kitesurf, às vezes, é pesado, né?
Não, é legal. Não é pesado, não. Qualquer pessoa pode velejar.
Pois ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Pra acabar o nosso bate-papo... Me indique aqui pra galera, já que a gente tá com um fotógrafo de casamento. Eu quero que você me indique uma pessoa pra eu entrevistar. No ar. Que você acha que eu devo ir atrás e entrevistar. Quem você acha que eu devo ir atrás e entrevistar?
Um outro fotógrafo?
Um outro fotógrafo.
Acho que você deveria entrevistar o Gilmar Silva. É um cara que veio bem de baixo mesmo, que eu tive a oportunidade de entrevistar ele até pro meu canal também. E que ele tem muita coisa pra poder passar, muita história bacana.
Vale a pena?
vale a pena. O cara é simplesmente incrível. E posso indicar um segundo nome?
Pode, cara, por favor. Me ajude a ter pauta.
Tá certo. E na parte de filmagem, então, acho que filmagem de casamento também, eu acho que o Daniel Mendes da DVM também tem bastante coisa pra agregar pra, né? pra galera aí também, que ele tem um trabalho bem bacana, ele já ganhou vários prêmios aí também, né? Ele faz cinema também no, na parte de casamento. É um cara bem cuidadoso. Posso indicar uma terceira pessoa?
Pode.
William Júnior também, um fotógrafo que tem um trabalho bem bacana e que tem, principalmente na parte de atendimento ao público e de atendimento e de qualidade do trabalho também e de relações interpessoais. É um cara muito bacana também, acho que ele seria uma boa opção pra você trazer em episódios futuros aí. E a galera continua a obra ali.
Estão batendo ali uma laje, né?
É.
Perfeito.
Só pra finalizar o episódio.
A tu Rosa?
Cara,
você
valeu,
é alguma coisa do Samuel Rosa?
Nada. Ele era meu primo, mas a gente cortou os laços logo na infância, foi, então... Né? É.
Não tem nenhuma ligação à família?
Não.
Só Rosa mesmo, são iguais.
Só Rosa mesmo.
Já pesquisou isso aí?
Não, nunca fui atrás, não.
Mas não deve ser, né, macho?
Acho que não. Provável que não. Família Rosa não é tão chique assim, não.
Arthur, queria te agradecer aqui por ser o piloto do meu programa. Acho que foi o quê? Quanto tempo de papo aí, Malaquias?
Uma hora.
58.
58 minutos, hein?
Falou pra caramba.
Mas é bom demais, mas por isso que eu gosto de podcast. Você vai batendo papo. Eu ainda vou descobrir um jeito de ter ar-condicionado enquanto a gente bate papo. Ainda não sei como.
Se alguém tiver assistido até aqui, coloca no Twitter ou em qualquer lugar. Hashtag eu assisti o Léo e o Arthur até o fim.
Pronto. É uma boa. Aliás, a gente podia fazer alguma coisa pra provar, né? Esse daí é uma boa, mas aí é só quem tem Twitter, né?
O Instagram a gente vai ver, a gente vai monitorar.
Pronto, se você que assiste o Arthur, me assiste, vai no meu YouTube, aqui nesse capítulo, e diz que bota a hashtag eu vi até o fim.
Exatamente.
Que a gente vai saber.
E de repente você vai ganhar um prêmio.
Também, assim, ninguém botar, é mó triste, né?
A gente vai saber também que ninguém assistiu até o fim, né?
Mas também uma hora, né, cara? Assiste só quem é fã de podcast mesmo, né?
Obrigado mesmo, você que tá aqui até agora, né?
Valeu, muito obrigado, Arthur. Ó, valeu, deixa aí pra galera os seus links, as suas, onde o pessoal te acha.
Deve estar tudo na descrição do podcast aí. Eu acredito que você não vai me sacanear e não vai deixar de colocar, né? Mas...
Vai ver que o cara tá escutando.
Não, mas vai ver o cara tá no trânsito, macho. Ele não tá lendo nada. Diz aí. Porque não vai ser só YouTube, entendeu? No YouTube vai estar.
Como eu provavelmente, quando esse episódio sair, eu já devo ter lançado isso, eu vou lançar aqui em primeira mão também. Eita, ou em segunda mão. No caso, eu posso ter lançado no meu canal do YouTube.
O que, cara?
O meu novo site pra fotógrafos, que já tá recheado de conteúdo lá. Vocês podem acessar aí arturrosa.tv. É esse o link, arturrosa.tv. E o meu site, na verdade, para fotografia de casamento mesmo é arturrosa.com.
E eu não tô sabendo disso, não. Tu não me falou isso aí, não.
É, isso é fora do script. Não tava combinado.
Tá certo.
E além disso, também você pode me encontrar no Instagram, instagram.com/arturrosa, facebook.com/arturrosa, twitter.com/arturrosa88, porque o cara não quis me vender o domínio.
Não quis. Sabia que eu também passo por isso? Tem um Léo Paiva. E sabe o que é o mais escroto de tudo?
Ah.
O cara é igualzinho a mim, mano.
Caraca.
Vários amigos meus falam, mas tu tá viajando o mundo inteiro, é?
Não,
cara,
tô
em Fortaleza. Só que o cara viaja o mundo inteiro. E é Léo Paiva no Instagram, depois dá uma olhada. E tipo, ele tem uma vida, tá tendo uma vida mais interessante do que o Léo vai pra Marte.
É. O meu Arthur Rosa do Instagram eu comprei.
Eu preciso virar essa mesa.
O cara me pediu R$1.000 na época, eu falei, não, eu dou 200. Ele falou, vendido. Falei, pronto, pode mudar aí o teu usuário aí que eu vou pegar ele. Aí ele mudou e ficou disponível.
Ele pediu 1.000?
Ele pediu 1.000. Acho que hoje ele pediria mais, talvez. Se ele me visse lá com, tipo, 21 mil seguidores. Na época eu tinha 2 mil seguidores, eu acho. Eu tentei comprar também o Pinterest, tentei comprar o Twitter, tentei comprar o YouTube. A galera não respondeu, só esse respondeu e deu certo.
Muito bem, cara, mas é isso aí. O que é seu tá guardado, né?
É preciosismo meu também, né? Querer
não,
ter
mas,
o mesmo
mas tá
URL
certo, é uma marca, é um brand, é uma identidade. Se você puder, por isso que eu botei Léo Vai Pra Marte, cara, porque Léo Paiva esquece, não tem.
Não tem mais.
É então, assim, eu sou Léo Paiva, as pessoas sabem que eu sou Léo Paiva, mas o meu branding pessoal é Léo Vai Pra Marte.
Uhum.
Então, podcast, YouTube.
É bom que fica uma coisa pra tudo, né?
Minha empresa vai pra Marte, então fica uma unidade, né? Mas você não tá errado se preocupar com isso, não.
Bora finalizar, senão nós não vamos embora, não, né?
Arthurzão, obrigado.
Valeu.
Valeu por ter participado. Espero que tenha sido uma experiência massa pra ti.
Foi show.
Me ajuda a divulgar isso aqui, que é uma... A minha ideia com isso aqui é bater papo com amigo e conhecer gente nova. Então, acho que não tem nada melhor do que isso aqui pra...
É, só pra ter cerveja mesmo, pra gente ter...
Pois é, e um ar-condicionado na próxima vez.
Na próxima vez vai ter cerveja e ar-condicionado.
Mas você não precisava ter me entregado, né? Vamos nós, galera. Ó, esse aqui foi o piloto do Léo Vai Pra Marte. Foi a primeira experiência que eu tive aqui com vocês. Espero que vocês tenham ouvido até o final. que o papo com o Arthur tenha sido interessante. É, prometo um capítulo por semana, certo? Essa vai ser a periodicidade aqui com vocês. Caso eu pire o cabeção, eu faço mais, gravarei mais, mas por hora é isso aí, tá certo, galerinha? Muito obrigado. Ah, meus amigos, vamos agradecer aqui a Plugar, Plugar, que é a empresa de áudio do Tiagão, da The Dealers, que está apoiando esse podcast com seus magníficos microfones, mesa e etc e tal. Muito obrigado, até a próxima, e possivelmente vai estar entrando uma música muito transante nesse momento. Imagine você agora, caminhando numa praia, não é não, Malaquias? Com vento no rosto, aquela brisa, só você e ela. Isso aí, pessoal, um forte abraço. Podcast no YouTube, no Anchor. Até o próximo Léo Vai Pra Marte.